Preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação Milton Cardoso.
Horas e 7 minutos, tá valendo a companhia, juntos vamos até as 16h. Boa tarde, ouvintes, muito obrigado pela audiência. Está no ar a partir desse momento Bastidores do Poder, programa que vai de segunda a sexta, das 14h, com debates, né? Mas nós estamos passando por esse momento aí da pandemia, com entrevistas especiais, a sua participação que é fundamental, pelo 992010949. Críticas, opiniões, sugestões, participe. Programa produzido por Elis Rodrigues, na mesa de áudio, Mário Almeida, o Máriozinho. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira. Coordenador técnico Fábio Veloso. A nossa equipe técnica está fazendo um esforço extraordinário com esse vendaval, com esse temporal aí. Trabalharam a noite inteira aí. Os cumprimentos à nossa equipe técnica. Direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 14h08, temperatura neste momento na capital do Rio Grande do Sul, 15 graus, tempo nublado. É aquela cara, assim, aquela tarde mesmo de inverno, né? Identificando o inverno do Rio Grande do Sul. Juntos até as 16h, sempre em nome do Posto Metropolitano. Posto Metropolitano em Canoas, com aquele atendimento especial, né? Posto Metropolitano, que oferece das mais diversas promoções e serviços, é uma tradição em Canoas. Álcool Pronto Socorro, cuide de quem você ama. O Álcool Pronto Socorro você encontra em diversas embalagens, indicado para casa, hospital e empresa, produtos de confiança e qualidade. Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, Simers. Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, Simers, também conosco aqui. 14h09, temperatura 15 graus. Nós temos várias pautas nesta tarde. Uma delas, nós estamos, a nossa produção está atrás do senador Alessandro Vieira, que é um gaúcho, que foi eleito pelo estado de Sergipe, delegado, que aprontou essa aí, né? Esse projeto de lei das fake news, que foi aprovado inexplicavelmente, a toque de caixa ontem pelo Senado, é uma excrescência, né? É pensável apenas num regime autoritário. Mas está aí, eu quero saber do senador, viu, Welles? Senador Alessandro Vieira, quero que ele explique aqui qual foi o motivo, né, que ele apresentou esse projeto a toque de caixa, que é um verdadeiro absurdo. Eu espero que a Câmara dos Deputados derrube, arquive essa loucura que o Senado da República, que para mim é a casa dos espantos, aliás, os 3 senadores do Rio Grande do Sul, 2 votaram contra, justiça seja feita, o Lazier Martins e o Luiz Carlos Reis, mas o Paulo Paim, que votou contra também o marco regulatório do saneamento básico, porque o senador Paulo Paim, assim como os petistas, eles querem ver o povo andando no meio do esgoto. São 100 mil pessoas no Brasil, 100 milhões de pessoas que não têm esgoto. E aí o Rio Grande do Sul tem um senador que vota contra o marco regulatório do saneamento básico. As desculpas mais ultrapassadas que você pode imaginar. Mas é uma decisão legítima, democrática, do Paulo Paim, né? Aliás, ele foi eleito para ficar 24 anos no Senado pelos gaúchos. É um grande senador. Os gaúchos têm um apreço e um respeito e uma admiração, olha, extraordinária pelo senador Paulo Paim. Ele vai ficar no Senado da República 24 anos. Os gaúchos adoram Paulo Paim. 14h11, andam me rotulando aí, eu vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes, mas para mim não tem problema nenhum, e como o rádio é rotativo, e eu sou muito transparente, eu sou totalmente transparente no que eu faço. Rotulando-me, botando rótulo aí, me esculhambando nas redes sociais, se bem que eu não tenho tempo para ficar em rede social, mas as pessoas me ligam, me dizem, enfim e tal, que estão me rotulando aí de bolsonarista, não tem problema nenhum para mim. Na verdade, eu faço jornalismo em cima dos fatos. Esta sempre foi a minha posição profissional, né? E para mim o jornalismo tem um papel fundamental no dia a dia, né? Na vida das pessoas. Imagina se não tivesse o jornalismo, né? O jornalismo esportivo, esse que vocês acabaram de ouvir aqui, esse programa maravilhoso que está começando, vai pegar a ponta da audiência no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma, aí comandado pelo Marco Antônio, com toda a nossa equipe de esportes, né? Se não tivesse o jornalismo esportivo, jornalismo cultural, econômico, social, político, científico, enfim, todos os segmentos da sociedade, né? Pois o nosso país nos últimos 40 anos, eu vou ficar pelos últimos 30 anos aí, vem sendo conduzido de maneira irresponsável, né? E eu sei porque eu acompanhei, passei grande parte da minha vida em Brasília também, e nos últimos 20 anos, com Fernando Collor, Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, jogaram o país num clima de total insegurança, né? A última eleição, o que aconteceu na última eleição? A última eleição foi a resposta da maioria dos brasileiros cansados de pagar a conta sem retorno das suas necessidades. O povo brasileiro vem sendo enrolado há muito tempo, após a morte do Tancredo Neves, né? Começou ali com meu colega, o Antônio Brito. O Antônio Brito, porta-voz do Palácio, porta-voz do Tancredo Neves, que depois ganhou notoriedade, foi eleito deputado federal, foi ministro, foi governador, enfim. Hoje vive nos Estados Unidos, nada mais, nada menos, com mais de 30 mil reais que os gaúchos pagam e vão pagar até o resto da vida dele. É vitalício, se morrer a esposa fica também. Uma grana boa, né? Que é uma disfarçatez tão grande. O sujeito sobe 4 anos a escadaria do Palácio Piratini e recebe para o resto da vida essa grana toda. E está lá o Antônio Brito em Miami. Não sei se está em Miami, em Orlando. Está por lá, andando por lá e tal. E com esse dinheirinho no bolso dos gaúchos aqui que trabalham, pagam impostos. Isso tinha que acabar como o Paraná fez. O Paraná acabou com isso. Inclusive dos ex-governadores. Aqui no Rio Grande do Sul, nós conseguimos acabar com a lei que foi uma proposta da deputada Anne Ortiz, que foi aprovada, e até o Sartori eles recebem. Depois do Sartori é por um tempo aí, 4 anos, é um tempo aí que ele até ter uma outra atividade profissional, que não deveria ter absolutamente nada. O sujeito não é obrigado a ser governador do estado. Ele foi para lá para ser governador. Ah, mas ele tem uma responsabilidade muito grande. Ah, mas ele vai tratar com orçamento e com muitos interesses. Tá, e aí? E aí, qual é o problema? Aí ele sai de lá depois de 4 anos e fica para o resto da vida recebendo 30 e poucos mil reais. É legal acordar de manhã. Tem vários governadores, inclusive o governador Olívio Dutra, e vários governadores aí que vão ficar indignados comigo. O governador Olívio Dutra, por exemplo, eu vou dar esse exemplo porque ele é um socialista, né, que está preocupado com os pobres e anda de ônibus. Mas ele tem uma aposentadoria de ex-governador, de funcionário do Banrisul, e alto lá tem que verificar se ele não tem aposentadoria de anistiado da ditadura. Aí é bom, né? Aí é bom você andar de ônibus, né, Marizinho? Acordar às 9 da manhã, às 7, sei lá a hora que tu vai acordar. Sabe que tem 40 conto na tua conta no final do mês? Aí é bom, aí tu fica fazendo discurso de socialista, né? Mas isso é um absurdo. Mas o que vamos fazer? Vamos aguardar que alguém tome a iniciativa e caia na real de que nós estamos no século XXI, 2020. O Poder Legislativo do Rio Grande do Sul tem que tomar essa iniciativa. Eu quero cumprimentar a deputada Anny Ortiz, cumprimentar a Assembleia Legislativa, que acabou do Sartori para cá. Não, tem que acabar também lá para trás, que nem o Paraná fez. que nem o Paraná fez. Sabe o que a Itália fez semana passada? Está reduzindo a metade o número de deputados e senadores. E acabou com a aposentadoria de todos os ex-deputados e senadores italianos. Os caras vinham recebendo, que nem aqui no Brasil, da década de 80 para cá, tem ex-governador aqui, que recebe como governador, como ex-governador, e recebe como ex-deputado federal. Aí o cara recebe no final do mês 50 mil, 55, 60 mil, e fica fazendo discurso. Aí é uma beleza, né? Está tudo errado com relação a isso. É preciso passar esse país a limpo, né? O país hoje está mergulhado numa crise de valores. E eu quero dizer para vocês, podem ficar indignados comigo, mas o meu compromisso é com a minha pátria. Eu sou, sim, brasileiro da gema, eu tenho orgulho da bandeira do meu país, do hino nacional, eu sou conservador. Os americanos são assim, os canadenses são assim, meus filhos vivem no Canadá, moram lá e não querem mais voltar. Mas eu quero comentar sobre a realidade que nós vivemos. Sem direita, sem esquerda, sem centro, sem direita, sem esquerda, vão ver. Vamos lá. Dizem que o Bolsonaro é um maluco delirante. Vamos aos fatos. O Jair Bolsonaro, na campanha, ele recebeu uma facada e até hoje é um mistério. O telefone que pode desvendar o crime está, digamos assim, no armário das togas do STF. É bom lembrar que dos 11 ministros, 7 que lá estão foram indicados pelo PT, eram 8 e o Teori Zavascki morreu. Durante a campanha, candidatos ao Senado, Câmara dos Deputados, deputados estaduais, governadores, usaram a imagem do Bolsonaro, usaram o seu nome e diziam, eu sou o bolsonarista, lembram do João Dória? É tudo um marketing, como trampolim para se eleger e depois descartaram. O STF, juntamente com Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Fernando Henrique, Tucanos, João Dória, Witzel, Caiado e grande parte da mídia, articulam diariamente para derrubar o governo, para lhe retirar o poder conquistado nas urnas. Não deixa o cara governar. E o coronavírus caiu como uma luva para essa gente, né? Está aí a resolução número 26, assinada em 20 de março de 2020, pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, considera que qualquer cadáver, independentemente da causa morte, é portador potencial do Covid-19. Olha o absurdo. Vejam vocês, que absurdo isso. São fatos, meus amigos. Tem muito mais, mas eu estou resumindo aqui. Eu poderia entrar na história do Sérgio Moro. Dizem que Bolsonaro demonstra incoerência e não respeita o cargo. Eu até discordo de algumas atitudes do presidente, mas são bobagens, que nada do que ele faz, como andar de moto, jet ski, ir numa farmácia, na padaria, compromete o país a andar a cavalo. Ah, mas o Bolsonaro decide e volta atrás. Que bom, né? Que bom. Repensou a vida. Quem é que não faz isso? Não é assim? Quem não fez isso na vida até hoje? Não seria um gesto de grandeza reconhecer o erro? Alto lá. No momento certo, não como o Collor, que detonou, né? Com empresas, as famílias, gente se suicidando, aí vem pedir desculpas agora com aquele confisco. Baita cara de pau, picareta. Picareta engomadinho, né? Bolsonaro é maluco e irresponsável. Porque se ajoelha diante de altares, reza, canta, grita. Tá aí. Eu prefiro do que ladrão. Eu prefiro ter um presidente da República que se ajoelha, grita para Deus, enfim, do que assaltar os cofres públicos, a Petrobras, os fundos de pensão. Bolsonaro é irresponsável porque usa palavras chulas para diretamente desmascarar a trama do jogo armado no tabuleiro do maquiavelismo, é isso que está fazendo. É insuportável o que estão fazendo. Eu não sei como é que esse cidadão chamado Jair Bolsonaro está aguentando toda essa pressão da mídia, toda essa pressão que vem de dentro do Supremo Tribunal Federal, com togas escondidas, com fisiologismo, com ideologia, com martelo, com foice embaixo das togas. É só um partido de esquerda fazer um pedido no STF e eles atendem na hora. Vocês já prestaram atenção sobre isso? É PDT, PCdoB, PT. Aliás, o grande Ciro Gomes, que disse que anistia todo mundo que estava devendo no SPC, enfim. Agora ele disse que vai estar propondo tirar R$1 trilhão dos empresários no Brasil. É um espetáculo, né? O capitão, o coronel Ciro Gomes. O Bolsonaro foi acusado do assassinato de Marielle, com milícias, enfim. Ou não foi? Digam aí, estão mentindo? São fatos? Foi acusado, sim, por políticos e grande parte da mídia. Diga para mim, qual é o crime até agora cometido pelo presidente? Numa boa, respondam para mim. O Bolsonaro, na campanha, seguiu a legislação eleitoral, usou as redes sociais, gastou para ser eleito, sabe quanto, presidente da República? Menos do que muitos senadores e deputados foram eleitos. 2.812.442,38 reais. Respondam para mim aí. Quais foram as agressões do presidente até agora? Decapitou gays? Monitorou o teu celular? Determinou quando você pode sair de casa? Proibiu banhistas de ir à praia? Libertou criminosos, desarmou você, roubou na Petrobras, na Eletrobras, no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa Federal, bloqueou as redes sociais, invadiu terras privadas, confiscou a sua poupança, sua casa, seu direito de ir e vir. O presidente Bolsonaro é um homem da conversa espontânea, fala o que sente, o que pensa, brinca com as palavras, rompe com quem entra em dissonância com o seu projeto inicial de campanha, ele escuta os seus eleitores. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês para finalizar. Se todos os outros presidentes fossem monitorados 24 horas por dia pela mídia, como o presidente Bolsonaro, nós teríamos os melhores hospitais, as melhores escolas, os melhores transportes, segurança, saneamento, turismo, moradia. Nós estaríamos entre os 3 países mais ricos do mundo, viu? É, a realidade é essa. 2h41. 14,5 graus a temperatura em Porto Alegre. 14,5 graus em Porto Alegre. Eu falo do STF porque eu fico indignado com a posição desse STF, que tem um custo muito grande para os brasileiros. Nós precisamos ter uma Suprema Corte firme, forte, né? É o alicerce da democracia. Mas nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que, para mim, é uma vergonha. Para mim, é uma vergonha. Se quiserem, como fizeram com o Eustáquio, mandar me prender, Alexandre de Moraes, pode mandar me prender, porque eu não vou respeitar, não vou chamar de excelência nenhum desses ministros dessa Suprema Corte. Eu quero uma Suprema Corte firme, forte, que é o alicerce da democracia. Mas não com mequetrefes. Não, com mequetrefes legislando ministro do STF que liga para bandido como Gilmar Mendes, eu tenho o grampo da Polícia Federal, e o Senado da República covardado. Não. 2h25, está na linha conosco o deputado federal, Santa Catarina, deputado Daniel Freitas. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes Audiência. Eu quero agradecer aí, porque a nossa audiência em Santa Catarina é um negócio impressionante. Xaxim, Chapecó, Xanxerê, Criciúma, Sombrio, Araranguá, meu amigo prefeito Juarez de Tubarão. Olha, temos uma audiência grande em Santa Catarina. Seja bem-vindo, deputado Daniel Freitas.
Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder estar com vocês.
Muito obrigado. Como é que o senhor está avaliando essas questões aí com o coronavírus, especialmente Santa Catarina, que está apontado aí? Eu já conversei com o Espiridião Amin, tenho conversado com vários deputados estaduais aí. Uma preocupação muito grande com a corrupção aí em Santa Catarina.
O nosso estado, ele vem enfrentando, assim como todos os estados da federação, com muita responsabilidade essa crise na saúde. Ontem e hoje, Santa Catarina foi extremamente afetada aí por eventos climatológicos aqui que acabaram prejudicando muito as nossas cidades, mas nós estamos aqui prontamente para tentar ajudar o povo de Santa Catarina no que nos cabe. Desde ontem, Santa Catarina já registra 9 óbitos por conta desses acontecimentos fortes, mais de 101 municípios atingidos.
Eu acho que o senhor está... Eu vou pedir licença aqui para o senhor, para a nossa produção, porque eu não sei se o senhor está se deslocando, porque o início foi bom, o som agora estamos com dificuldades aqui de escutá-lo aí. Deputado Daniel Freitas, deputado federal, Santa Catarina. De que região o senhor é, deputado?
Alô?
Deputado Daniel Freitas, está conseguindo? O senhor está me ouvindo bem?
Agora eu ouço bem.
Tá, vamos ver se eu consigo, se conseguimos ter uma boa qualidade com o seu som aí, com o seu telefone. O senhor está no interior, deputado?
Eu estou na cidade de Criciúma, onde eu nasci, e daqui agora estamos atuando em relação aos últimos eventos que assolaram Santa Catarina. Desde ontem eventos muito fortes aqui prejudicaram 101 municípios aqui no nosso estado. Uhum. Já chegamos a 9 óbitos e 2 pessoas desaparecidas, e o nosso estado deve em poucos momentos aí decretar estado de calamidade pública por conta desses acontecimentos.
Criciúma é uma bela cidade, eu tive aí faz uns 15 dias mais ou menos. Eu gosto muito de Criciúma. É uma bela cidade, uma cidade que está crescendo muito, uma cidade muito bem organizada, né? E como é que o senhor está vendo essas questões aí agora que envolvem o governador? O senhor está no mesmo partido do governador, né?
Eu me elegi pelo PSL, nós fizemos 4 deputados federais, 6 deputados estaduais e também o governador de Santa Catarina. Infelizmente, por conta dessa pandemia, alguns absurdos dentro da administração pública aconteceram e Santa Catarina protagonizou um deles aí com a compra de 33 milhões de reais de respiradores que não chegaram, não resolveram o problema de saúde que tantos precisam e protagonizou negativamente aí essa situação dos respiradores em Santa Catarina.
Uhum. O senhor acha que a Assembleia vai caçar o governador?
Bom, existe uma CPI em andamento, onde os fatos vão sendo apurados. O processo sobe para o STJ no momento em que há um indício de algum envolvimento do governador. E nós acreditamos muito no trabalho dos deputados estaduais de Santa Catarina, que vem desenvolvendo um excelente papel na busca de levantar esses dados. E havendo culpados, havendo crime, certamente o trabalho será desenvolvido nesse sentido. Nós vamos aguardar o final desse trabalho por conta da Assembleia Legislativa e que a verdade venha à tona e os culpados possam ser punidos.
Qual é a sua relação com o governador, sendo do mesmo partido?
Bom, o meu partido, o PSL, ele houve publicamente aí um racha nacional, e esse racha ele teve reflexos fortes aqui em Santa Catarina, aí no Rio Grande do Sul. Sim. Dividindo o partido basicamente em duas alas: a ala bolsonarista, da qual eu me enquadro, faço parte, e a ala bivarista, assim chamada, esse racha nacional. O governador, por conta de algumas atitudes, ele acabou se enquadrando nessa ala que se afastou do presidente da República, através de gestos, através de posicionamentos políticos, fazendo com que a nossa relação acabasse tendo um distanciamento natural por conta desses posicionamentos políticos. Uhum. Então, hoje, nós entendemos que existe uma relação institucional. Eu sou o coordenador da bancada de Santa Catarina, né, presidente do Fórum Parlamentar Catarinense. Inclusive, acabei de falar com o governador por telefone, colocando a bancada federal à disposição do governo do estado em Brasília, fazendo esse link. Acabei de falar com o secretário nacional da Defesa Civil para que a nossa bancada, mesmo em questões políticas distintas, nós estejamos sempre unidos tentando oferecer a melhor atenção para o povo catarinense.
Uhum. Deputado, e a vice-governadora também rompeu com o governador aí, né?
É, a vice-governadora Daniela Rainer, ela já vem aos poucos mostrando, ou melhor, demonstrando a sua insatisfação por conta de atitudes por parte do governador e não corroborando com isso. Através de carta, recentemente, ela expõe toda a sua insatisfação, se descolando do governador e alinhando as suas ideias e discursos com a ala que está aliada ao presidente Bolsonaro, que não concorda com a atitude do nosso governador.
É, as informações que a gente tem, eu conheço bem a história, a política de Santa Catarina. Esse governador aí foi eleito em cima da imagem do Jair Bolsonaro, porque ele não tinha as mínimas condições de disputar uma eleição se não fosse através da imagem do presidente da República chegando a buscar 70% dos votos dos catarinenses, não foi isso?
Exato. Santa Catarina demonstrou ser mais uma vez um estado muito conservador, entregou a confiança na mudança, na renovação e elegeu um time que representa o Bolsonaro. E representando o Bolsonaro, representa todas as bandeiras que nos levou até aqui, cada um na sua missão, cada um na sua função. E, infelizmente, alguns desses líderes, após as suas eleições, acabaram tomando novos rumos, ganhando vida própria e se descolando de muitas das bandeiras que nos trouxeram até aqui. Infelizmente, mas com a convicção de que o curso das coisas acaba naturalmente indo para o seu devido lugar, está aí algumas demonstrações e eu espero que ao final disso tudo, Santa Catarina e o Brasil saiam dessa condição. A pandemia afetou a todos, pegou a todos nós de surpresa, mas eu tenho a convicção de que com um trabalho sério, todos nós vamos surpreender e vamos colocar o Brasil rapidamente numa rota de crescimento.
Esse coronavírus e uma sequência de questões que vem acontecendo aí está desnudando também muitos oportunistas que buscaram mandato em cima da imagem do Jair Bolsonaro, né? Por exemplo, o Alexandre Frota, essa Joyce, olha, a banda podre do PSL está lá com o Bivar, né? E a banda boa do PSL, se vai estar com o Jair Bolsonaro ou não, mas dá para a gente identificar. Aqui no Rio Grande do Sul tem dois deputados, o Bibo Nunes e o Sanderson, o Biratã Sanderson, são dois deputados que não são da banda podre, são da banda limpa. Né? Mas foi aquele momento que explodiu a candidatura do Jair Bolsonaro e muita gente aproveitou, né, deputado?
Exato, eu aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço aí para os deputados, meus amigos, Sanderson, Bibo Nunes, tantos outros do Rio Grande do Sul, né, que são parceiros e que legitimam a bancada, que defende não somente o presidente, mas as bandeiras que nos levaram até lá. Nós estamos vivendo momentos de muita dificuldade e é preciso responsabilidade no Congresso Nacional, então aproveito para elogiar especialmente aí a postura desses dois deputados. Mas algumas pontes foram quebradas e serão certamente irreconstruíveis. Algumas outras certamente serão passíveis aí de reconstrução, porque o presidente Bolsonaro ele precisa de apoio no Congresso Nacional e é por obrigação dos deputados e senadores eleitos nessa legislatura entenderem o momento em que o Brasil vive, um momento perigoso, um momento delicado, onde as nossas liberdades estão sendo diretamente afetadas, atingidas, e nós precisamos principalmente da responsabilidade de cada parlamentar nesse momento em que o Brasil atravessa.
Deputado, o senhor acha que a Câmara dos Deputados vai derrubar essa excrescência que o Senado praticou ontem à noite, né, aprovando essa mordaça nas redes sociais com a fake news, essa lei aí?
Eu acredito que sim, até pelo resultado que passou no cenário, foi uma votação apertada, 44 a 32. Então, nota-se que o Senado não tem consenso, um projeto absurdo, um projeto que nos cala, um projeto que vem implantar censura no Brasil. Nós temos que lutar pela nossa liberdade e eu conclamo aí a bancada do Rio Grande do Sul, a bancada de Santa Catarina, para que na Câmara Federal nós consigamos reverter essa situação, mostrar que o nosso Brasil é um país sério, que defende a democracia, defende a liberdade de expressão, defende de todo tipo de liberdade individual, e que nós não podemos permitir que um absurdo desse seja concretizado na Câmara Federal, assim como eles tiveram a irresponsabilidade de permitir no Senado Federal.
Deputado Daniel Freitas, quais foram as regiões mais atingidas aí nessas últimas 24 horas em Santa Catarina com esse vendaval, essa tormenta, essa loucura toda aí?
Nós tivemos na região oeste, Chapecó, Xanxerê foram as mais atingidas, a região da Grande Florianópolis, a região de Governador Celso Ramos, a região de Tijucas, foi muita destruição, 9 óbitos de 2 pessoas desaparecidas, e em pouco tempo o Estado já deve ter decretado estado de calamidade pública.
Criciúma sofreu muito também.
O senador Jorginho Melo está representando a bancada catarinense com o ministro Rogério Marinho, com o secretário Alexandre, o secretário nacional da Defesa Civil. Nesse primeiro momento fica o Estado de Santa Catarina com a atribuição da reconstrução mais imediata, aquela ajuda humanitária, pelo fato de decretar estado de calamidade pública, a burocracia acaba caindo, facilitando esse atendimento, a entrega de telhas, centenas, milhares de casas destelhadas, são 101 municípios atingidos até o presente momento, e a nossa previsão do tempo aqui ainda acusa riscos até às 6 horas da tarde. Então, nós estamos monitorando, e eu já conversei com o próprio governador por telefone, e nós estamos em Brasília, né, à disposição, a bancada catarinense, para tentar confortar, amenizar ainda mais esse sofrimento, após tudo que nós já estamos passando, esse fator climático assolando Santa Catarina.
Bom, deputado, calamidade pública, libera licitação, concorrência, tem que botar lupa em cima desse governador aí, hein? Porque o coronavírus, justamente, está lá o Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul tem cidades também com problemas seríssimos. O prefeito, inclusive, teve que renunciar, foi preso. Esse negócio aí de liberar licitação, concorrência... No meio da desgraça sempre tem os bandidos, né? Tem que ficar de olho. Agradecer, pois não?
É importante esse olhar atento. Nós devemos dar, primeiro de tudo, entregar a confiança para a administração pública, que tem como princípio dar transparência aos seus atos e, acima de tudo, correção, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, ajudando as pessoas, ajudando o Estado e zelando pelo patrimônio público, zelando pelas contas e pelo dinheiro público.
Quem está brincando com 33 milhões, que está com uma CPI, não dá para dar muita confiança, tem que ficar de olho em cima. Agradecer a sua gentileza aí, alguma questão que eu não tenha colocado, fique à vontade, por favor. Deputado Daniel Freitas, o senhor que é de Criciúma, está em Criciúma, receba bem o nosso Grêmio aí, que vai treinar em Criciúma aí, viu?
Tem muitos amigos do Rio Grande do Sul, aproveito para abraçar a todos. Sejam sempre muito bem-vindos aqui a Santa Catarina. Eu quero deixar o meu abraço. Estamos juntos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e todos os estados da nossa federação, unidos a atravessarmos essa crise e no mais rápido momento aí podemos estar todos já sonhando no desenvolvimento como o Brasil merece.
Muito obrigado, deputado. Um abraço para o senhor. Bom trabalho aí.
Um abraço a você e a todos os ouvintes.
Obrigado. Daniel Freitas, deputado federal, por Santa Catarina. 2h40. Tem que ficar de olho, né? O governador que comprou 33 milhões em respiradores e não chegaram, agora vai decretar estado de calamidade pública em Santa Catarina. Você aí em Santa Catarina, fique de olho nesse governador. Tem que ficar de olho. De olho aberto. E muito, absurdo, né? Um absurdo que estão fazendo. Estão roubando em plena corrupção de 1,48 bilhão destinados ao combate à Covid-19, hein? Daí a Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público estão investigando aí essas fraudes em contratos ligados ao combate à pandemia em vários estados, né? É, eles não brincam. Na saúde, então, eles adoram brincar de saúde. Monta hospital de campanha, desmonta hospital de campanha, faz discurso vazio, mentiroso, né? É um negócio maluco que está acontecendo, mas a sociedade, a população está atenta. Neste exato momento, eu vou repetir o que eu venho sempre colocando aos nossos ouvintes aqui. Só tem duas coisas que os gestores precisam fazer. Não é trancar tudo, proibir tudo, né? Tranca tudo, proíbe tudo. Não, não é assim. É teste, 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 campanha publicitária. De conscientização. Com esses imbecis malucos e irresponsáveis que fazem festas, churrascadas, festas, final de semana. Isso não é momento para isso, né? Agora, é preciso os testes. Se não tiver teste, não adianta vir com bandeira. O povo quer bandeira branca, amor. É. Não adianta vir com bandeiraça aí de laranja, vermelho, azul, rosa. Não tem bandeira rosa também? Não adianta vir com essas bandeiras aí. Isso é perder tempo. É perder tempo, com todo o respeito, democraticamente, tá? Com todo o respeito às pessoas. E tá aí, a corrupção está se revelando em sua forma mais sórdida, que é no desvio de dinheiro, que podem salvar vidas. Tirar dinheiro de respiradores é roubar de pessoas sem fôlego o equipamento que dá oxigênio a elas, seus canalhas. Canalhas, o cara que rouba no momento destes que as pessoas estão morrendo, os empresários quebrando. A morte está aí batendo na porta de todo mundo, a miséria, a fome, o desemprego, o suicídio, o desespero de empresários que construíram o seu negócio, seu pequeno, médio negócio, levaram 20 anos para construir. Para vir um tirano desse num canetaço e dizer assim, fecha, porque eu estou mandando fechar. Sem base nenhuma científica, absolutamente, aliás, até porque não tem nenhuma base científica consistente. Nenhuma. Nem do lado da seita fica em casa, nem do outro lado. É preciso ter equilíbrio e administrar as duas coisas ao mesmo tempo. Protege as pessoas de risco, protege os idosos e deixa as pessoas trabalharem com protocolos de saúde rigorosos. Deixa o comércio andar, mesmo que seja com 50% da sua capacidade normal, 20%, 30%, deixe as pessoas trabalharem. Elas estão morrendo, estão em depressão. Não, mas eu sou dono da razão e da verdade. Eu fico em casa, eu vou para o meu gabinete e eu chamo os meus assessores e baixo o decreto. Vão pagar uma conta muito cara ali na frente e eu tô em campanha. Não adia eleição, não. Eleição tem que ser em outubro agora. Primeiro turno em outubro, segundo turno, primeiro turno, não tem que mudar data de eleição, não. Não tem que mudar absolutamente nada. Estão brincando com a corrupção. Tirando dinheiro de respiradores é roubar, vou repetir, de pessoas sem fôlego o equipamento que dá oxigênio a elas. É crime. Tem que ser assim, ó, bala na nuca. Crime. Esse país precisa, sim, de rigor, repressão. Não me venham com direitos humanos. Direitos humanos para quem? Para bandidagem? Não. Esse país precisa ser passado a limpo para ontem. 2h45, nós vamos fazer a conexão com São Paulo. O repórter Bandeirantes, direto de Morumbi, em São Paulo, né? Estamos aguardando aí a conexão com os nossos colegas em São Paulo. Olha aqui, ó, São Paulo nessa Covid-19, tá? Vamos a São Paulo? Repórter Bandeirantes, São Paulo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes.
O ex-líder do governo Witzel na Alerj é o primeiro denunciado pela prática. O MPF aponta que parlamentares, entre eles Pacheco, teriam se apropriado de dinheiro público ao obrigar servidores da Alerj a repassar de volta parte dos vencimentos recebidos. A investigação é a mesma que envolve o senador Flávio Bolsonaro. O secretário estadual de Saúde de São Paulo afirma que o governo e prefeitura estudam um protocolo único para a reabertura de parques. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, José Henrique German explica que essa decisão será tomada nesta semana.
Pela divisão de trabalho, os parques temáticos, né, ficariam por conta do Estado e os parques públicos por conta são da prefeitura, vamos dizer assim. Nós estamos juntando esses esforços para ver se podemos fazer isso dentro de uma única orientação, e não para um tipo de parque é uma orientação, para outro tipo de parque é outra orientação. Então, nós estamos fazendo isso esta semana para ver se agora na próxima a gente tem uma orientação única.
A previsão é de reabertura dos parques na semana que vem, mas a data ainda não está definida. A maioria dos estudantes escolhe o mês de maio para a realização do Enem 2020. Informação que chega de Brasília com o repórter João Pedro Melo.
Pelo menos 50% dos participantes que votaram na enquete aberta pelo MEC para escolher uma nova data para a aplicação do Enem preferiram o mês de maio de 2021 para a realização das provas. Essa pesquisa foi encerrada no início da semana, mas ainda não há uma definição sobre o dia. Isso porque a pasta vai ouvir pelas próximas 3 semanas entidades ligadas à educação. As datas que ganharam força foram 2 e 9 de maio de 2021, isso para a versão impressa do exame, e 16 e 23 de maio para as provas digitais. Segundo o Ministério, 5 milhões de estudantes estão inscritos no exame e 1 milhão 113 mil participaram do pleito para a mudança das datas. Inicialmente, as provas do Enem, então, estavam previstas para 2 fins de semana do mês de novembro deste ano. Mas com o avanço da pandemia do coronavírus, houve pressão por parte de entidades e estudantes para o adiamento das provas.
Agora são 2h48.
Repórter Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande e César Cidade Dias. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. 90 minutos.
Uma boa notícia para você que estava procurando uma oportunidade de voltar a trabalhar. A concessionária Kia Sam Motors tem Kia Bongo à pronta entrega, agora com ar-condicionado de fábrica. O Bongo é um mini-truck que requer somente carteira B para ser conduzido e pode circular livremente pelos grandes centros urbanos, sendo perfeito para trabalhar com delivery, frete e muito mais. Confira já os valores e condições na concessionária Kia Sam Motors. Fone 3319-6000 e 3382-1600.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Precisando fazer suas compras de supermercado sem sair de casa? Acesse querosuper.com.br, o seu supermercado online de Porto Alegre. Compre tudo o que precisa sem correr risco algum e receba suas compras higienizadas em sua casa. querosuper.com.br.
O auditor fiscal federal agropecuário atua na fiscalização de produtos de origem animal e vegetal e também nos laboratórios do Ministério da Agricultura. Controla o trânsito de produtos agropecuários e animais em fronteiras, portos e aeroportos. No cargo atuam veterinários, agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas. 30 de junho, dia do Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Uma campanha DSRS Anfa Sindical. Se puder, fique em casa.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:52, está valendo a companhia. Juntos vamos até às 16h. Às 16h tem Esporte Notícia com Alex Bagé e Sérgio Boas. Que dupla, hein? Todas as informações, os detalhes aí, né, do que está acontecendo no mundo do esporte, você acompanha das 16h às 18h. 18h a notícia no tempo real, na velocidade, com um dos maiores âncoras do nosso país, Osíris Marins, comandando tempo real, 18h. 2:52, olha, as reclamações aqui são, é uma enxurrada de reclamações, e eu fico indignado com, porque para mim é o seguinte, eu fico indignado com as pessoas que construíram esse país, que são os idosos, né, que estão sofrendo muito neste momento. Muitas pessoas estão sofrendo muito, 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 principalmente com as decisões de prefeitos, né? Prefeitos, governadores. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, tá? Eu quero dizer o seguinte para vocês com toda a transparência, que é o meu jeito de fazer jornalismo. Quem não protege, não gosta de crianças e de idosos, para mim não tem valor nenhum. Jamais vai receber um voto meu. Quem não valoriza os idosos que construíram essa nação e quem não protege as crianças, para mim não tem valor nenhum. Eu estou dizendo isso porque, olha, é algo impressionante que vem acontecendo em Porto Alegre. O Cerepau, que atende 2.000 crianças com paralisia cerebral, eu estou fazendo campanha direto aqui porque até isso tiraram, a Prefeitura de Porto Alegre até isso tirou do Cerepau, que era R$3.000 por mês para fazer a manutenção lá do Cerepau, de toda aquela estrutura. Nós conseguimos aqui, numa tacada só, com o Ricardo Cecegolo, com o Juarez Piscinini, com o Omar Ferri, o pai, com as meninas do Repórter Bandeirantes, 7 ar-condicionados, cadeiras novas, armários novos para colocar na área das crianças com síndrome de Down. A prefeitura repassava R$3.000 por mês e baixou para R$250. R$250, prefeito, eu dou do meu bolso. Não precisa mais mandar para lá. É uma coisa impressionante. Está na linha conosco dois vereadores de Porto Alegre que eu quero saber qual é o posicionamento da Câmara Municipal com relação a isso. O vereador Nigelston e o vereador Moisés Barbosa. Boa tarde, vereador Moisés Barbosa.
Boa tarde. Em primeiro lugar, só fazendo uma pequena correção, né? Eu estou hoje lá, Milton, na diretoria, na Secretaria Municipal de Relação Institucional, né? Prestei aí durante 3 anos e
sim,
meio.
Sim, mas realmente é vereador e vai continuar sendo vereador.
Né? Não, tudo bem. Só para fazer uma correção, é um prazer enorme estar aqui debatendo.
Quem foi o vereador atuante que nem o senhor foi, vou continuar chamando de vereador.
É muito prazeroso estar aqui, eu sou fã do programa, sou fã de ti como comunicador. Boa tarde para todos os ouvintes, ao colega Walter, que foi meu colega inclusive antes da Câmara, fomos colegas no Gabinete de Políticas Públicas do Estado, na época do vice-governador Antônio Hohfeld. É um prazer estar aqui, é um prazer estar conversando com vocês aí sobre as pautas aí da cidade de Porto Alegre.
Muito obrigado. Doutor Walter Nigelston, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton. Muito obrigado pelo convite. Um abraço ao Moisés também. E eu quero lamentar profundamente, mesmo sabendo da posição e da vinculação política, evidentemente, do Moisés, todo o respeito a ele. Você está me ouvindo?
Sim, claro, estou te ouvindo.
Mas eu quero lamentar muito que uma das primeiras escolhas que que o Executivo fez foi a da rescisão dos convênios, ou da suspensão dos convênios com as entidades, as creches conveniadas e com as entidades sociais como o Cerepal. Né? E isso foi ainda lá no mês de abril, que provocou uma reação muito forte nossa, que fez com que o governo recuasse naquele momento, inclusive com vereadores que buscaram medidas judiciais, com intervenção do próprio Ministério Público, que recomendou que isso não acontecesse, né? Porque era o desmantelamento de uma rede, que, como tu está dizendo aí, das crianças e dos idosos, é algo fundamental, quanto mais num momento como esse, de um tempo tão triste, de uma peste, em primeiro lugar, que cai sobre todos nós. Depois disso, essa noite retrasada, uma chuva terrível em Porto Alegre, com muitas pessoas que ficaram embaixo d'água, e se não bastasse, agora ainda um furacão em cima de todos nós, né? Então é um ano que Deus nos livre, roguemos para que passe o quanto antes, mas existem muitas pessoas necessitadas, que precisam do Estado, que precisam da ação social do Estado. Muitas pessoas que tiveram a sua possibilidade de trabalhar, inclusive, é restringida nesse momento, e que precisam de ações sociais do Estado. Então, para mim, é uma crítica muito aguda que eu faço. Quanto mais agora, e tu acabou de falar no Omar Ferri aí, né? O Omar Ferri, filho, trabalha comigo. Foi coordenador do PROCON quando eu fui secretário de Indústria e Comércio, depois me sucedeu na secretaria. Quando eu fui presidente da Câmara, foi meu diretor-geral. E no dia 15 de junho, nós fomos visitar o Sebastião Melo, que nos convidou para uma conversa. No dia 16, o Omar me liga dizendo que estava passando mal, com febre, com dor de garganta. E eu recomendei que ele fosse fazer os exames. Levou mais de uma semana para receber o teste positivo do Covid. E ao longo desse período, não recebeu uma prescrição de medicamentos do poder público e uma orientação, nem com relação ao seu auto-isolamento. É, quer dizer, disseram para ele, vai para casa e fica em casa, ponto. É, mas isso até eu digo, qualquer um de nós diz. Né? E não houve nenhuma política de identificação ou de rastreamento das pessoas com as quais ele tinha tido contato nesse período. Eu, 4 ou 5 dias depois, fiz o teste, deu negativo. Hoje estou completando 15 dias. Vou fazer agora às 16h um segundo teste rápido, simplesmente para confirmar que, de fato, eu sei que, felizmente, eu não peguei, mas eu quero dizer que as políticas da prefeitura, até esse momento, nós estamos contando com a medida de isolamento social que foi adotada lá em março e que redundou em uma crise econômica e um desemprego enorme e com a sorte. Né? E não se pode contar com a sorte para sempre. Nós tínhamos que ter testagem em massa, nós tínhamos que ter rastreamento das pessoas, nós tínhamos que ter política de isolamento dos doentes num hospital de reserva somente para a Covid e, infelizmente, nada disso nós tivemos ao longo desses 90 dias. Mais que 90 dias, né? Porque isso aí começou lá no início de março, a gente sabe.
Vereador Moisés Barbosa.
Olha, eu tô aqui prestando atenção em tudo que o Walter está dizendo. Eu tenho algumas considerações que eu queria fazer. Em primeiro lugar, a gente tem aí um comitê que vem exaustivamente falando sobre as ações, falando que o endurecimento da flexibilização ou não através de decreto não é um cálculo simplista de fazer, mas sim, ele é sim, por questões técnicas, metido pelo aumento do número de casos, pelo aumento do número de contágios, e dentro da prefeitura, a gente viu aí 153 novos leitos de UTI nos últimos tempos, a gente viu compra de 1,5 milhão de EPIs, a gente teve 6 tendas de atendimento de síndromes gripais, a gente tem que entender o macro disso tudo. A gente teve parceria com farmácia para vacinação de gripe, para as pessoas também não terem um modelo antigo que faria com que o contágio também aumentasse. Né? A gente teve a questão no Cine Municipal com atendimento especial, ou seja, não parou, mas também focado por causa do momento de pandemia. Teve a questão na área social, eu entendo aqui o que foi dito, eu sei que o Milton tem todo um trabalho que as pessoas não sabem, que eu admiro muito, eu que sou de uma rede de ação social chamada Malucos do Bem, eu sei que o Milton tem toda uma dedicação de horas da sua vida fora da rádio, focada na assistência social. A gente realmente se preocupa, né, com o impacto que as entidades sofrem, estão sofrendo, mas a gente teve aí questões capitaneadas dentro do governo Marquesan, na área da FASC, né, de várias ações que eu poderia dizer, algumas delas estão na crista da onda da discussão para atender aí as famílias que estão na linha de miséria. A gente teve milhares e milhares de questões de alimentação, enfim, de projetos que o Walter tem debatido na Câmara, que são as questões de um cartão para atender quem não pôde estar dentro do atendimento do governo federal. A gente viu muitos casos recentemente na imprensa, casos de pessoas que inclusive nem deveriam receber, que estavam na relação. A gente tem aí nos centros de referência especializados para a população de situação de rua 60 novas vagas. A gente dobrou o número de vagas de abrigos, de 238 vagas foram para 495, isso é importante para o momento agora do inverno. A gente teve aí 300 famílias protegidas pelo auxílio moradia. A gente tem várias, são acho que 244, o outro pode até me corrigir se estiver errado, 244,7 toneladas de alimentos que dentro da área social, com as campanhas, com as entidades que ajudaram muito, sendo destinados àquelas pessoas que estão realmente, sim, passando dificuldade, porque, enfim, a riqueza para de circular. A gente teve a campanha do Agasalho, que teve vários parceiros de partidos mais variados ajudando. O que eu quero dizer aqui com isso tudo é que tem um governante... Não importa de qual partido ele seja, de que campo ideológico ele seja, nenhum governante, seja ele governador de estado, seja ele prefeito, seja ele de qualquer partido que seja. A gente vê aqui na Grande Porto Alegre outros partidos. Por exemplo, teve aqui a Prefeitura de Canoas, que numa semana estava questionando a questão das bandeiras vermelhas.
Não, é um horror, Canoas. Canoas não dá para pegar como referência,
não, deixa
porque
eu
é um
só
horror, ele construiu... 4 hospitais de campanha e está desmontando os hospitais de campanha.
Sim,
Canoas é um horror.
Isso, Milton, eu concordo com um ponto de vista. Eu concordo que não, isso não tem partido político. Isso, claro. Os gestores da cidade, eles têm feito, e aí uma semana depois a gente viu que colapsou, né? O reconhecimento da Prefeitura Municipal em Canoas dizer que colapsou. Mas não é vontade daquele prefeito que tenha colapsado.
Desculpa eu interromper. É discurso só. Colapsou o quê? O dia...
Milton,
doutor,
olha só.
Doutor, mas Moisés Barbosa, o dia que o senhor, Milton, que o Walter Nagels, o senhor Walter Nagels, o Marquesan, o Eduardo Leite, o dia que algum prefeito Dória, governador, me provar que esse confinamento, essa seita do fica em casa, destruindo... as empresas, o comércio, salvou uma vida, eu me dobro e fico de joelhos.
Mas
não vou conseguir me provar nunca.
Mas vem cá, mas Milton, tu tá falando uma coisa que é contra... salvou milhares de vidas.
Mas nunca. Nunca.
Milton, olha só, deixa eu
nunca. Eu vou lhe dar um exemplo, sabe? Eu vou lhe dar um exemplo.
Mas por favor, deixa só eu concluir. Se tu me der a gentileza, deu só concluir.
Sim, pois não, fica à vontade.
Olha só, a gente entende, e aí que eu ia concluir a linha de raciocínio, nenhum governante, Milton, é um absurdo, é uma, quer que eu diga assim, ó, beira a diarreia mental de alguém dizer que um governante não quer a riqueza circulando no povo que ele administra, na cidade que ele administra. O governante necessita da riqueza circulando, porque é dali que é originário os tributos para se fazer a administração. Ninguém gostaria, duvido que qualquer homem público, qualquer mulher pública, quisesse estar como governante no meio desta pandemia. Nenhum ia querer. As decisões, elas são realmente difíceis, porque tu tem que cuidar da questão financeira, da geração de emprego e renda e de mercado, e tu tem a responsabilidade também das vidas humanas. Ou alguém aqui vai fechar os olhos para o que aconteceu em Manaus, que é onde tu tem uma pessoa dentro de um leito, um saco de uma pessoa falecida do lado,
onde tu tem cova coletiva para as pessoas enterrar os seus familiares.
Moisés Barbosa, o teu parceiro lá, chamado Arthur Virgílio, que eu conheço bem, e a realidade de Manaus, sabe por que que Manaus entrou em colapso?
Belém do Pará, pode ser outra da outra cidade.
Não, vou pegar Manaus, Belém do Pará, o gaúcho aqui me deu uma entrevista me ironizando, dizendo que não tomou cloroquina para curar o Covid-19, o seu Alberto Beltrame, que ele foi curado porque ele é jovem, elegante, bonito e foi com água benta. E no dia seguinte a Polícia Federal bateu lá na casa dele e o governador dele desmoralizou ele comprando centenas e centenas de comprimidos de cloroquina. Manaus, o colapso de Manaus, ontem mesmo entrevistei aqui o deputado Marcelo Ramos, deputado federal do Amazonas. Manaus, o grande problema de Manaus foi a Zona Franca de Manaus, com fluxo grande de turistas que não sabiam que estavam contaminados. E se nós pegarmos os três focos, os quatro focos de Covid-19 no Brasil, é muito fácil saber o que que ocorreu. O senhor lembra que no dia 3 de fevereiro, o presidente da República baixou um decreto para conter o coronavírus na área sanitária e de saúde, e que o governador do PSDB, João Dória, e o governador Witzel fizeram um carnaval com 20 milhões de pessoas? E depois, o que que aconteceu em Fortaleza, que tem três voos diretos para Milão, na Itália? Aí vai para... Vamos para Belém do Pará. O que que disse o secretário de Saúde, Alberto Beltrame, que está todo enrolado aí, que encontraram quase R$800 mil na casa do parceiro dele? O que que aconteceu em Belém do Pará? Ele proibiu a cloroquina. E sabe o que que, que aconteceu lá em Belém do Pará? A corrupção está correndo solta lá dentro.
Sim, Milton, mas eu não vou, eu não sou médico, não sou epidemiologista.
Ah, eu também não sou.
Então, eu só estou querendo dizer o seguinte, tá, não, a gente tem visto a comunidade médica discutir a questão da cloroquina, eu não sou um cara habilitado para falar sobre isso, mas eu assisto diariamente um comitê onde existem pessoas, direção do Hospital de Clínicas, direção da Santa Casa, direção do Grupo Hospitalar Conceição, esforços estes que são especialistas, explicando, olha, número de equipamento, número de UTI com respirador, não resolve o problema porque a gente não tem material e equipe humana, material humano para tocar isso.
Ah, tá bem, então deixa eu perguntar para o senhor o seguinte.
Deixa
eu só fazer uma observação para o senhor e para o doutor Walter.
Eu não posso afirmar que a cloroquina, eu não vou contra a comunidade médica e dizer que a cloroquina resolve o problema. Eu não sou habilitado para falar isso. Agora, do ponto de vista de gestão, negar que Porto Alegre e Rio Grande do Sul têm, sim, tido bons resultados.
Quais são os resultados?
Não, resultados que eu digo do colapso da...
Mas que colapso se há...
Do número de leitos, Milton. Mas, do número de leitos, de chegar ao momento onde a gente vê Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina, todo mundo elogia, todo mundo fala do governo de Santa Catarina, mas Santa Catarina teve que abrir os shoppings e depois recuar, porque é o seguinte, porque ia colapsar o número de leitos. Então, assim, criticar é fácil, é uma barbada criticar.
Não, isso a minha função é criticar, eu não sou agente público.
Não, eu não estou falando de time,
eu não pedi para ser prefeito.
Do ponto de vista de gestão, não pode se negar que Porto Alegre tem até o momento, com a ajuda da população. Se a população não desejar...
Quando tu falar, o meu colega Moisés vai monopolizar todo o programa, com todo o respeito que eu tenho por ele.
Mas eu te ouvi, Walter, não concordo, porque eu te ouvi durante o momento só de dar boas-vindas, tu já fez a tua participação, que eu respeito, posso discordar, mas respeito.
Milton, querido, posso
falar? Deixa eu passar para o vereador Walter, mas antes eu quero só dizer o seguinte, que falaram que era para o sistema, em março começou o famoso lockdown, é uma palavra pomposa, né? Bacana, falaram que era para o sistema público se preparar, se passaram 100 dias, o governo federal enfiou bilhões de reais para os estados e municípios, e aí continuam sem leitos, sem medicamentos... Não fizeram treinamento com as pessoas que tinham que fazer para operar os equipamentos. Só para, antes de passar para o senhor, doutor Walter, só para deixar para os nossos ouvintes aqui esclarecido o seguinte: a Prefeitura de Porto Alegre recebeu na primeira leva 64 milhões, depois recebeu mais 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre e depois mais 192 milhões do governo federal do Jair Bolsonaro. Ou seja, a Prefeitura de Porto Alegre está colocando no cofre 256 milhões para combater o coronavírus. O que está sendo feito?
Eu gostaria de responder o que está sendo feito. Segundo dados da própria Secretaria da Saúde, no Twitter dela, hoje nós temos 137 pacientes confirmados em UTI. 137. E fomos colocados em bandeira vermelha. 137 numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, numa região metropolitana de 5,5 milhões de habitantes. 137. Nós entramos na bandeira vermelha porque o prefeito, infelizmente para ele, não havia combinado com o governador Eduardo Leite que a metodologia seria essa, lá atrás, lá em março, né, de percentual de ocupação de leitos por número de doentes. Porque, na verdade, e fazendo parênteses de que toda vida é sagrada, 137 leitos ocupados e nós pararmos toda a economia da cidade, denota só uma coisa, de que não houve investimento na estrutura hospitalar para uma pandemia que todos sabiam que está aí. O pior de tudo isso é que não está sendo aplicada o protocolo de medicamentos que é indicado hoje em dia. E eu estou dando esse exemplo aqui. Eu tenho o meu colega de trabalho que adoeceu no dia 15, foi na tenda do Hospital Conceição, levou 8 dias para receber o exame e não foi recomendado a ele, administrado nenhum medicamento. Quando nós sabemos hoje que já há um protocolo que determina que nos primeiros dias sejam feitos isso. Mas eu quero lembrar mais, quero lembrar o que o Milton disse. Lá em março tínhamos dito que só tinha um propósito fazer o isolamento social, preparar a estrutura hospitalar, achatar a curva de contágio para preparar a estrutura hospitalar. Nós tínhamos que ter requisitado um dos hospitais que está pronto em Porto Alegre, desativado, com estruturas de leito.
Parque Belém?
Ou o Beneficência, ou o Parque Belém, ou o Álvaro Alvim, e colocado 200 respiradores e leitos lá, para passar por esse período difícil. Aí vamos dizer o seguinte: ah, mas estava difícil de comprar um respirador, ou tem muita fraude por aí. É verdade que tem fraude, ninguém está discutindo isso. Mas como é que o Grupo Floresta conseguiu aqui no Rio Grande do Sul comprar 100 respiradores? Tivemos 90 dias para fazer isso. Tinha 60 dias para preparar o Hospital Parque Belém, por exemplo, se tivesse começado no dia 15 de março, no dia 15 de junho, 15 de abril, 15 de maio, nós estamos em julho, estaria pronto o Parque Belém com 200 leitos. Sem discutir com mantenedora, vai lá e requisita o hospital. Faz uma espécie de uma intervenção no hospital. Pergunto mais, ao longo desses 90 dias, quanto foi investido em ação social? Quantas cestas básicas foram doadas? Quantos dessa população? Nada. Me desculpa, Moisés. Nada.
Ah, ô, Walter, tu tá faltando com a verdade. Tá faltando com a verdade pra um monte de ouvinte, cara. Eu acabei de falar sobre as toneladas que foram, cara. Tu tá faltando com a verdade, cara.
Tô surpreendido no domingo passado.
Acho que por causa da época eleitoral, tu tá mudando a tua linha. Tu sempre foi um cara responsável, cara.
Eu sou surpreendido. Exatamente por ser responsável que eu tô falando isso.
Mas tu tá faltando com a verdade, Walter. Isso não é verdade, eu tô dizendo, cara.
Estou criticando um governo que tem se pautado ao longo do tempo pela letargia.
Não, cara, eu acho que porque tu é pré-candidato, tu estás fazendo ataques faltando com a verdade, cara.
Não, estou dizendo o que eu faria se eu tivesse oportunidade de fazer.
Tu tá fazendo campanha, entendi. Tu tá fazendo campanha, eu tô falando de gestão. Tu tá fazendo campanha e eu tô falando de gestão.
Não, é que tu nunca teve experiência de gestão nenhuma, tu é suplente de vereador pela primeira vez, Moisés. Eu já fui presidente da Câmara,
Velho, tu tá fazendo campanha e eu estou falando sobre gestão. Eu assisto o que os técnicos estão fazendo e tu parece que ignora, cara.
Querido, não, eu vou te dar um outro dado dos técnicos, só para que o ouvinte pense conosco. Quando fecharam as atividades econômicas, disseram o seguinte: olha, nós vamos fechar para que não haja um contágio. Aí voltou. Aí estabeleceram um critério para academia, pessoa por metro quadrado. Aí estabeleceram critério para restaurante, pessoa por metro quadrado. E estabeleceram critério de faturamento para comércio, eu nunca vi isso. O que faturamento tem que ver? E aí o prefeito vai para a rádio e diz o seguinte: não, nós vamos fechar as grandes lojas que têm faturamento
porque essas acumulam mais gente, mas é o contrário. 90% do emprego no Brasil é nas micro e pequenas empresas. São essas que de fato tem mais gente, mas não tinha que ter fechado nenhuma nem outra.
Walter, como eu estou falando de gestão e tu está fazendo campanha, eu só posso dizer uma coisa aqui, tu está faltando com a verdade, cara. Comparar o Instituto Cultural Floresta, que não precisa obedecer a lei 8666, rapaz.
Mas que tu vem cá, mas quem é? Vai, para aí um pouquinho. Alto, vereador,
eu sou um cara inexperiente.
Vereador Barbosa. Que lei é essa que o senhor está falando, se o coronavírus está liberado à licitação e concorrência?
Instituto Cultural Floresta não precisa de respeitar...
A prefeitura também não precisa.
Milton, o que eu estou falando é que o Instituto Cultural Floresta, se comprar um respirador por 4-5 vezes maior o valor, ele não vai responder nada para ninguém.
E as prefeituras...
O Instituto Cultural Floresta não é um órgão público e tem ajudado muito. É louvável o que o Instituto Cultural Floresta tem feito. Eu admiro, já fui para as redes sociais, inclusive fazer campanha para as pessoas ajudarem a comprar os EPIs e as máscaras. Eu contribuí com isso, Walter. Agora, tu dizer que, olha só, tu dizer de uma forma que está visível que é uma questão por causa de campanha eleitoral, tu dizer o seguinte, o Moisés não foi gestor de nada. Primeiro, eu te peço respeito. Me respeite da mesma maneira que eu te respeito. Eu não estou falando aqui, Walter, olha só. Falar do Parque Belém, sem contar aqui para os ouvintes toda a verdade, não admitir aqui que o secretário da Saúde do governo Marquesan tentou manter o Parque Belém, sim, secretário Erno, eu participei de reuniões, tu deve ter participado de outras, houve a oferta de se transformar o Parque Belém todo em 100% SUS, o que a diretoria anterior não aceitou. A gente tem que explicitar os problemas jurídicos.
Vamos para a beneficência portuguesa, então.
Milton,
Para, deixa eu só... Não, mas eu não posso ficar ouvindo aqui o Walter ser desrespeitoso.
Como a prefeitura foi lá e requisitou os equipamentos do hospital...
Sim.
Eu poderia ter requisitado o próprio hospital, é uma intervenção.
Mas Walter, fala a verdade, Walter. O Grupo Santa Conceição está com processo aberto para servidores que se disponibilizarem serão contratados automaticamente. O Milton fala do governo federal. Tô reconhecendo e parabenizando aqui. O GHC é do governo federal. Está lá com processo aberto para os servidores habilitados a fazerem parte de alta complexidade, UTI, ventiladores, vão ser contratados. A desistência da contratação do pessoal ia ser igual no Parque Belém, ô Walter.
Estou voltando com a verdade, eu estou falando do Hospital Parque Belém, tu vem com GHC.
Os equipamentos do Parque Belém foram para onde, Walter?
Eu estou falando do Instituto Floresta.
Mas para onde que foi os leitos e os equipamentos do Parque Belém, Walter?
O Instituto Floresta não comprou respiradores por 4 vezes o preço que tu estás dizendo. Isso não é verdade.
Walter, para onde foram os equipamentos do Parque Belém?
A prefeitura requisitou os equipamentos
e distribuiu. E foram para onde?
Distribuiu entre outros hospitais de Porto Alegre.
Cara, estão no GHC, Walter. Por isso que eu estou falando que não adianta os equipamentos existirem e toda a comunidade médica, não é tu que é político, não é eu que sou político, a comunidade médica explicar milhares de vezes aos diretores dos hospitais, o resto é discurso de campanha eleitoral. Cara, a comunidade médica está dizendo, temos pessoas aqui habilitadas, venham, as pessoas, os médicos, os cirurgiões, as pessoas que estão lá na ponta, com mais de 60 anos, não estão por dentro do grupo de risco, operando os equipamentos.
Porque a razão está do meu lado, eu estou defendendo o interesse das pessoas, eu não estou fazendo campanha eleitoral, eu tenho uma responsabilidade...
Nem pode fazer campanha eleitoral, né? Eu estou falando com dois vereadores.
De apontar caminhos e de fazer críticas, e quero dizer com relação a essa última questão que o vereador Moisés está dizendo, que é muito simples de resolver também. A primeira coisa que ele disse que eu estava mentindo, tu já desmentiu ele. Nós estamos em estado de calamidade pública e poderia comprar sem licitação.
Não houve desmentir, eu estou falando que é diferente. O Instituto Cultural Floresta adquiriu o que ele quiser adquirir.
Parei. E o poder público
tem que ser um de cada vez, senão...
Walter, qual é o prazo de, qual é o prazo de recebimento de ventilador? Sabe que é 180 dias? Tu sabia que é 180 dias e que todo o mercado de produção nacional está exclusivamente atendendo o Ministério da Saúde?
Por favor, a segunda questão que eu vou dizer.
Tu sabia disso ou tu não vai dizer para os ouvintes isso?
Quando o vereador Moisés disser que não tem profissionais, eu te convido, Milton, a ligar agora, quando nós desligarmos, para o doutor Eduardo Trindade, presidente do CREMERS. Para ele dizer que existem profissionais, sim.
Sim, eu já entrevistei os dois aqui.
Então, as coisas não
Matias também.
Por inércia. Inércia. Quando eu quero dizer inércia, eu quero
dizer... Mas e por que, que eles não vão lá e se apresentam lá, Walter, já que o processo está aberto para contratação imediata? Walter?
Caiu a ligação?
Não
é? Caiu a ligação?
Bom, não, vai... eu tô aqui.
Tá aí?
Eu tô aqui, eu só queria saber por que esses profissionais não se apresentam,
eu quero
contratação imediata.
Eu quero pedir a gentileza aos senhores pela atenção que estão nos proporcionando aqui, está um bom debate. Eu estou com o tempo estourado, eu queria propor aos senhores, né, para a gente aprofundar mais essas questões, se for possível, hoje à noite ou amanhã à noite, com mais tempo no Repórter
Bandeirantes. Sempre estou à disposição de ti, Milton. Mas eu não vou... É 30 segundos para dizer. O Walter tem que dizer, o prazo de entrega para o respirador hoje é 180 dias. Outra coisa, todo o mercado nacional está obrigado a fornecer para o Ministério da Saúde.
Mas eu quero...
Então não adianta fazer um discurso como se fosse ali na esquina comprar.
Mas
não
quero...
é verdade.
Eu quero dizer para os senhores que eu não sou o dono da verdade, mas com Covid ou sem Covid, pode ter certeza que todos os anos nós temos esse problema nessa época do ano, aqui no Rio Grande do Sul. Não precisa nem fazer matéria. Eu já disse para os meus colegas aqui, não precisa fazer matéria julho e agosto. Emergências do Hospital Grupo Conceição lotadas, emergência do Clínicas fechada, emergência não sei o quê. Todos os anos é a mesma coisa.
Pedras da Rua da Praia sabiam que no ano passado, nessa mesma época, o Hospital de Clínicas, eu tenho dado aqui, estava 127% da sua capacidade. Portanto, além da sua capacidade, nós tínhamos que, em março, ter providenciado um hospital de reserva. O 180 dias que o vereador Moisés está falando, se em março nós tivéssemos começado...
Eu preciso...
Tem gente desmontando o hospital por falta de pessoal e equipamento, cara.
Eu posso pedir...
Hospital sem atendimento não
senhores,
é parede e leito, cara.
Senhores Walter Nagelstein, senhor Moisés Barbosa, são duas pessoas que eu gosto muito, vou pedir, por favor, aos senhores, se for possível hoje... Às 10 da noite estaremos os três debatendo as questões de Porto Alegre. Se for possível, às 10 da noite, se confirmarem, a nossa produção vai fazer o contato, porque aí nós teremos bastante tempo.
Pede para a produção ligar para poder ajustar, porque eu vou estar numa outra conferência, mas eu estou à disposição, participo, nem que seja um período um pouco menor, vamos dizer assim.
E amanhã, como é que o senhor está?
Amanhã, quinta-feira.
Tem que ver a agenda do Dr. Walter.
Eu estou totalmente às ordens, e eu, por favor, disponha de mim às 10h30, às 6h, às 2h, o horário que for, Milton, eu quero esclarecer as coisas, a minha tarefa é esclarecer.
Hoje é melhor hoje do que amanhã, viu, Milton?
Tá bem, então às 10 horas estaremos em contato com o vereador Moisés Barbosa e o vereador Walter Nagelstein. Eu peço desculpas aos senhores e aos nossos ouvintes, porque eu estou atrasado aqui,
com
três blocos de comerciais atrasados. Desculpa, viu?
Não, capaz.
E muito obrigado pela atenção dos senhores.
Milton Cardoso. Um abraço, Milton. Obrigado.
E eu sei que os dois estão lutando para que a cidade melhore, tá? Eu sei que...
Certamente.
Com certeza.
Um abraço.
Muito obrigado. Até às 10 da noite. 3h25, 14,5 graus a temperatura, Moisés Barbosa, Walter Nagelstein, as questões de Porto Alegre, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins, hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Ponteado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama. O Álcool Pronto Socorro você encontra em diversas embalagens, indicado para casa, hospital ou empresa. Produtos de confiança e qualidade. Álcool Pronto Socorro. Limpador doméstico para uso geral. Álcool Pronto Socorro. Antisséptico e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Álcool Pronto Socorro. Álcool Gel. Antisséptico com aloe vera em embalagem econômica. Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
Na Unidos, toda a linha Volkswagen com taxa zero ou a primeira parcela do saldo só lá em janeiro de 2021. Confira, neste mês, T-Cross modelo 2020, um show de tecnologia e inovação com taxa zero em 24 vezes. Vendas online, pelo site ou direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Esporte Notícia. Hoje, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé. Aqui na Rádio Bandeirantes.
A empresa Cargo Bank, um meio de pagamento digital para motoristas de caminhão, lançou uma iniciativa muito interessante. Eles estão oferecendo apoio emocional com custo zero, por meio digital, telefone e videochamada. Os atendimentos são feitos por um time de psicólogos qualificados, liderado por Anuska Ponzoni, cofundadora da Cargo Bank. Os motoristas interessados podem enviar uma mensagem para o WhatsApp 51 84 87 87 87 para agendar horário.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul. Atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul. 3231-4567.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Horas e 34 minutos, abril. Mário Almeida, abril. O sol maravilhoso, o sol para iluminar as cabeças, né? A alma, o coração. Que beleza! O sol nesse momento aqui no Morro Santo Antônio. Eu adoro o sol. Sol maravilhoso aqui em Porto Alegre. Muito obrigado pela audiência. Daqui um pouquinho tem a dupla Alex Bagé e Sérgio Boas, já estão no aquecimento, às 16h, todas as informações do esporte com Alex Bagé e Sérgio Boas. 19h tem um programa que eu virei fã agora, Paulo Pires. Paulo Pires com o Tiger, um programa muito bom, com músicas, com dicas, enfim, tá muito legal com os nossos repórteres. Aliás, a programação toda da Band, né? Vamos atendendo os nossos ouvintes aqui pelo 992-010-949. Em nome do Posto Metropolitano, Simers, álcool, pronto-socorro. Né? O Milton, vejo o desespero, a imploração dessa médica, Carlos de Canoas. Já fizemos contato lá em Porto Seguro, a nossa produção, para uma entrevista com ela. Diego de Porto Alegre, Milton, precisamos do seu apoio para chamar um por um dos deputados federais e cobrar a posição deles sobre
o projeto da fake news. Precisamos pressionar agora essa turma. Diego de Porto Alegre, eu estou tocando ficha aqui. Vamos lá, mais mensagens pelo 992010949. Olá, Milton. Senador Paulo Paim, eleito e reeleito pelos aposentados, nunca fez nada por eles. Ezequiel. Alfonso Habran. Boa tarde. O cúmulo do cinismo, como o seu Olívio Dutra ganha 30 mil por mês e anda de ônibus. É. Johnny de Sapucaia do Sul, parabéns, falou o tempo todo que Curitiba não fechou nada. Agora estão apavorados. Johnny de Sapucaia do Sul. É mesmo, é, Johnny? Então tem que ficar em casa mesmo, né, Johnny? Hein? Fique em casa. É isso aí. Milton, este Paim é uma vergonha. Está na hora dos gaúchos mandar ele para cá. Sadi de gravata aí. Na hora? Tem mais, mais 7 anos pela frente, meu irmão. Deram mais 8 anos para o senador Paim. Por que mandar ele para casa? Deixa o homem trabalhar, rapaz. Deixa o homem trabalhar lá. Por que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade? É, Clóvis, um abraço, Milton. Um abraço, Clóvis. Muito obrigado. Boa tarde, Milton. Esse ciclone é culpa do Bolsonaro, que não quis implantar o projeto da Dilma de estocar o vento. Pedro Caldas, de São Lourenço. É, pode ser. Boa tarde, Milton. Não sabe me dizer quando a Polícia Federal vai atravessar a divisa do Rio Gravataí, Orlando de Canoas? Não sei. Boa tarde, Milton. Também estou com o presidente, mas ele tem que ter mais atitude e mostrar a que veio para cima deles. É, vamos lá. Boa tarde, Milton. Cara, eu não estou com o presidente, eu estou com o meu país, viu? Seja lá o João, o Pedro, a Maria, que estiver com esse projeto de combate à corrupção, enxugar o Estado, a máquina pública, né? Desperdício de dinheiro. Estou dando alguns pontos aí. Eu estou com esse governo, com esse projeto, com esse governo. Boa tarde, Milton. Cara, dá vontade de desistir de tudo quando ouvimos essas verdades que você fala. Mas não vamos desistir. O bem sempre vence o mal. Helenilton de Nova Hartz. Um abraço, Helenilton. Verdade, Milton. Se todos os presidentes fossem monitorados, teríamos outro país. Vinícius Alves. Mas como o que aconteceu com Lula, por alguém, tem que começar agora a reclamar de que o presidente está sendo acusado. Vinícius Alves, muito obrigado. Olá, Milton. Muito boa a medida de ampliar o auxílio emergencial. Sou sapateiro aqui em Porto Alegre e com essas medidas exageradas de autoridades de fechamento do comércio, o auxílio ajuda os microempresários. Misael Strasburger. Um abraço, Misael. Maria Matos, em Novo Hamburgo. Momentos que temos que passar sem sendo bons ou ruins para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo o mais importante, nada nessa vida é por acaso. Maria Matos, de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Você poderia entrevistar a deputada federal Caroline de Tone, de Santa Catarina? Carolina de Tone, de Santa Catarina, Marcelo de Alvorada. Boa tarde, Milton. Nosso povo está cansado. Que Deus nos dê força para suportar tanta dor. Gabriel Gomes, de Ipanema. Milton, gostei do seu comentário de entrada do programa. Foi tão verdadeiro que, se eu pudesse, reproduziria em todos os meios de comunicação. Pavan, é só entrar aí no YouTube, aí, se você quiser pegar a cópia. E eu quero dizer para vocês que esse programa da tarde, todos os dias, ele tem reprise às 2 da manhã. Às 2 da madrugada, quem tiver sem sono, esse programa tem a reprise às 2 da manhã. Vó Alice me mandou uma mensagem aqui, vou ver depois o que é. Olá, Milton. Para variar, o senador Paulo Paim votou a favor da fake news. Lamentável. Ana Saciloto, São Leopoldo. Um abraço aí, Ana, em São Leopoldo. Boa tarde. Mais um para mandar ficar em casa. Supremo Governador, vírus agora, o ciclone. Tá difícil. Abração, Agostinho de Guaíba. Querido Milton, entrevista ao Dr. Anthony Jung. O cara é fera e desmantela a quarentena burra, como ele mesmo define. Miguel Miranda, de Gravataí. Atenção, produção. Dr. Anthony Wonk. Ok, produção? Já falamos. Ah, é? Ah, nós já falamos com ele, né? Já entrevistamos ele aqui, né? Exatamente. Parabéns, Milton, pela coragem de enfrentar os mequetrefes. Eu faço 6 quilômetros na rua sem máscara. Se você corre na rua, Luiz Gremista, corro na rua e na rua correndo, na beira do rio, não uso máscara. Boa tarde, Milton. Santa Catarina mergulhada na corrupção e agora esse vendaval terrível. E até agora eu não vi o governador dar uma declaração sobre esse desastre. Márcio Borges, de Florianópolis. Um abraço aí em Florianópolis. Salve, Milton. Uma vergonha esses roubos que estão fazendo na compra de aparelhos para o combate à pandemia. Odilon Camilo, Canoas. Posto Metropolitano, hein, Odilon? Passa lá. É preciso conscientizar as pessoas a serem mais seletivas e votarem políticos sérios. Terry do Sarandi. Um abraço, Terry, no Sarandi. Rosana, de Novo Hamburgo. Parabéns, estamos... bate nesses canais. Preciso trabalhar, tem que comer, comprar remédio, pagar luz, aluguel, condomínio. Quem vai pagar para mim? Rosana, de Novo Hamburgo. Um abraço, Rosana, em Novo Hamburgo. Vamos lá. Boa tarde, Milton. Você falou a coisa mais certa. Esse país necessita de rigor. Chega de amadorismo. Escreveu, não leu, pau comeu. Heleno. Um abraço, Heleno. Estou reduzindo as mensagens para conseguir atender a todos. Boa tarde, Milton. Nem tu acreditas tanto assim na idoneidade do presidente Daniel de Porto Alegre. Como não? Nós pensamos, não tenho dúvida nenhuma dele, da idoneidade dele. Márcia Jardim Botânico, até que me prove o contrário. Governador com suas bandeiras, junto com o prefeito, fecharam as portas antes da hora. Márcia Jardim Botânico. Mário Almeida, vamos a São Francisco de Paula. Seu Anselmo Medeiros está nos convidando para um churrasco. Boa tarde, Milton. Mais um show de jornalismo. Beto de São Paulo, bairro Moema. Bairro Moema em São Paulo. Marcelo Eduardo de Canoas. Boa tarde. Os políticos tiveram 90 dias para fazerem algo. Não fizeram nada. Nenhuma ideia. Marcelo Eduardo de Canoas. Eu estou resumindo aqui as mensagens porque eu não vou ter tempo para atender todos. Então faço aqui um pente fino para atender o máximo possível. Diz para o convidado aí que os governantes querem quebrar o país. Eduardo Antunes de Canoas, posto Metropolitano em Canoas. Buenas, Milton. Meu Deus, esse Barbosa não anda na rua pelas... Está falando aí, defendendo a campanha política explícita do prefeito Marquesan. Jair Santana de Viamão. Aqui não tem campanha nem para ninguém, viu? Nosso tema é as questões, ninguém está fazendo campanha, até porque a legislação eleitoral não permite, tá bem? Boa tarde, Milton. Esse Moisés é muito alienado. Aguinaldo, bairro Sarandi. Eu acho que não, um sujeito bem inteligente, hein? Meu Deus, ainda ficam dando assunto para esse boçal do Milton, Maria. Mas, dona Maria, se eu sou um boçal, a senhora fica me escutando. Eu vou pedir que os raios de violeta de Saint-Germain iluminem a senhora. Vai para Gaúcha, vou falar bem baixinho, para Guaíba, para Pampa, para Caiçara, onde a música não para. Milton, pior que o ciclone é esta política do governador e prefeito de Porto Alegre. O que adiantou ficar 4 meses dentro de casa? Bandeira vermelha para eles. Hort Jefferson, do bairro Camaquã, sinal, tá marcando. Mário Almeida, fica atento aí, hein? 13h45, atravessou o horário, aí nós vamos tomar um mãozaço aí, aberto do Bagé aí, do Sérgio Boas, uma voadora, Deus o livre. Paulo do Navegantes, não tem como acreditar num prefeito que, quando o candidato prometeu acabar com as multas na capital. Paulo do Navegantes. Vamos lá, mais mensagens. O ouvinte manda mensagem, não assina, não leio. Boa tarde, minha admiração por teu trabalho, cada vez aumenta mais. Você nos representa, Rodrigo Lucena. Muito obrigado, senhor Rodrigo. É o meu jeito de fazer jornalismo. Elda Long, de Canoas, parabéns pelo programa. Que vergonha o Tucano Barbosa tentando defender o indefensável. Muito bom, deputado Daniel de Santa Catarina. Muito bom, Walter Nagelstein. Elda Long, Canoas. Canoas, dona Elda, posto Metropolitano. Dá-lhe pau, Milton. Fizeram o quê em 100 dias? Guardaram dinheiro para quê? Onde estão os leitos? Vão fazer lockdown em Canoas. E o prefeito de Canoas disse para o Diego Casagrande, que ele está cansado com seus 72 anos. Igor de Canoas tem que descansar então agora, prefeito, nem. Acho que não vai ser candidato à reeleição, vai descansar, né? 72, vai descansar, tá certo. Ajudou muito o povo, agora está na hora de descansar. Parabéns, Moisés. O problema é que quem não está na ponta não entende. Silvia de Novo Hamburgo. Se o prazo de entrega desses respiradores demora 90 dias, então o engodo foi grande, hein? Aceita, fica em casa para a rede de saúde ser equipada foi... É uma grande mentira. Muito obrigado pela audiência. Sou de Gravataí. Jorge Luiz Pereira, é uma lástima ouvir esses vereadores preocupados com suas posições, mas não falando sério, preocupados com a população. O Moisés ainda quer defender Marquesan, achar uma desculpa para fechamento de comércio e pessoas trancadas em casa. Jorge Luiz Pereira. Alô, Milton, às 22 horas estarei ligado. Ah, muito obrigado. Boa tarde, Milton. Tá quente esse debate, à noite tem mais. Um abraço, João Raffiner. É, à noite, 10 da noite. Milton, qual a bandeira destes dois vereadores, que eles são e defendem? Sinto muito viés político intenso em ambos, zero de atividade social. Milton Dias de Quintão, Balneário de Quintão, cidade de Quintão, eu acho, né? Boa tarde, a ex-esposa do Brizola ganha duas aposentadorias, uma do Sul, outra do Rio de Janeiro, Daniel de Alvorada. Que espetáculo, né? Tinha que cortar tudo isso aí, né, meu irmão? Boa tarde, meu sujeito desrespeitoso, o Barbosa. Petulante, insensato, incoerente, afirma que não entende nada do assunto e se mete a dono da razão. Celestino Tadeu Argente, de Porto Alegre. Eu leio as mensagens aqui. Baita programa, ótimo debate. Sérgio de São Leopoldo. São Leopoldo está um horror aí, né? Meu Deus do céu, o que fizeram com o Hospital Centenário, hein? O que fizeram com o Hospital Centenário, Ari Vanazzi? Ana Patriota, Bolsonaro solta vento que Dilma estocou e provoca destruição no sul do país. Tá bem. Boa tarde, Milton. Parabéns. Tu és galo, velho, sabe demais. Coloca eles na prensa e na obriga. Marco Laporta, de Porto Alegre. Boa tarde, grande Milton. Enquanto isso, ninguém julga o Aécio, ninguém julga o Renan, Glauco de Santo André em São Paulo, ninguém julga Gleice Hoffman, ninguém julga nada naquele STF. Negócio do STF é o quê, hein, Marzinho? Que é? Lagosta e vinho. Ah, carro blindado, salas especiais em aeroportos e toca o barco, como dizia o meu amigo Ricardo Boechat. O esquema da esquerdalha é ter alguém para atrapalhar sempre. Samuel Capitani, bairro Vila Nova. Um abraço aí, Samuel. Estou reduzindo as mensagens aqui, senão não consigo, Samuel. Te peço desculpas atender a todos. Boa tarde, Milton. Não entendi o problema no Olívio. Qualquer outro andar de ônibus. Sou favorável ao transporte coletivo de qualidade para todos. Lorival, menino Deus. Ah, 50 pau por mês. Tu não entendeu, meu irmão? Então, deixa assim. Dica, entrevista do Dr. Carlos Barrios, da Oncoloclínica. É meu vizinho, meu irmão. Von Mitzen. Dr. Carlos é meu vizinho, lá na Vila Assunção, um grande médico. Um dos melhores que tem aí. Sou Cristiano de Alvorada. Te ouço todo dia, de tarde e noite. Um abraço, Cristiano de Alvorada. Daqui um pouquinho tem Esporte Notícia. Eles estão se preparando, estão fazendo aquecimento, já fizeram a massagem, agora estão neste momento batendo bola, se preparando, faltam 10 minutos, 10 não, 8. Luiz do Centro, Milton, fecharam cedo demais, tinha que começar a fechar abril em diante, agora querem tirar o corpo fora. É verdade, é verdade. Milton, a Dona Maria deve ser mais uma... Não, Paulo de Gravata aí, não fala isso da Dona Maria, Paulo. Milton, prefeito de Canoas, diz que está cansado, mas é contra a eleição este ano. Quer mais 2 anos no tapetão. Muita cara de pau. Anderson Santana de Canoas. Mas nem pensar. O Busato, mas nem pensar. Mais 2 anos. Não. Se o povo quiser, que dê 4 anos para o Busato, mas é no voto. Não, tapetão não, Busato. Não. Melhor rádio é a Farroupilha que não faz políticas. Um radialista não deve se declarar defensor de presidente. Um presidente é só 4 anos e uma rádio permanece. Paulo do Vale, eu sou brasileiro. Eu vou defender o Brasil. Cadê o hino do Exército Brasileiro? Eu sou brasileiro. Vou defender o Brasil, Paulo do Vale. Vai para Farroupilha, Paulo do Vale. Boa tarde, Milton. O processo do Serra caducou. Viva o STF Paulo César de Cachoeirinha. O que é isso aí? Ó, o Serginho. Serginho e o Bagé aquecendo. Bagé e o Serginho aquecendo. Bota aí, Marizinho, que eles estão aquecendo. Mariozinho, 13h52, agora para o Bagé e o Serginho Buarque continuar o aquecimento, o hino da Brigada. Agora é da Brigada. Brigada Militar. Isso. Brigada Militar. Bagé e Serginho aquecendo. Mariozinho, General Braguinha de noite. Coronel Mário Almeida, homenagem à nossa Brigada Militar e o aquecimento lá do... Tem a Marinha aí para eles continuarem aquecendo? Eles vão aquecendo lá. O Boas está aquecendo o...
Tô aqui, hein?
Tá aquecendo o Boas, tá aquecendo o Alex Bagé, agora é com a Marinha. Vamos com a Marinha. Mário Almeida, Coronel Mário Almeida. Aumenta aí a brigada, Mário Almeida. Eles estão aquecendo. Três horas e cinquenta e quatro minutos, meu amigo Sérgio Boas.
Opa!
Que aquecimento, hein? O hino do Exército...
Aproveito, se você me permitir, o hino da Brigada, quero mandar um abraço para o Capitão Godoy e também para o Capitão Fagundes. Opa. E para toda a Brigada Militar, uma instituição que eu tenho o maior respeito.
É verdade, é verdade. A Marinha aí.
De branco, em noite de lua, vai deslizando no lago azul.
Serginho, ó, isso me lembra, sabe o que é?
O que é?
Eu e o Marco Antônio Pereira, fardados de lobinho, nós tínhamos acho que 11, 12 anos, e tocava esses sinos e nós marchávamos, eu e o Marco Antônio Pereira, lá em São
Leandro. Acamparam juntos?
Sim, as barracas, tudo. Depois os escoteiros nos ensinavam, né? Laço. Sim. No acampamento, aprendi a dar o laço do nó. Ah, bacana mesmo, viu? Eu ficava num acampamento assim, um pouco mais reservado. Não era no mesmo acampamento do Marco Antônio Pereira. Ele ficava com o irmão Tolote. Irmão Maristo, irmão Tolote. Era um pouco mais afastado, assim. Mas eram 5, 6 barracas que a gente ficava. Ele não lembra, mas eu lembro. Eu tenho as fotografias aí. Vou trazer um dia.
É, ele nega essa parte da história dele.
Hein?
O Marco Antônio Pereira costuma negar, ele diz que não lembra dessa época.
Não, o Colégio São Luís e São Leopoldo. É. Mas o Marco Antônio hoje, ele vai receber, depois que passar a pandemia, uma grande homenagem, porque, não porque eu gosto dele, não é isso, mas ele é um dos maiores narradores que nós temos hoje no Brasil, né?
Claro.
Sem dúvida nenhuma. Então ele vai ser homenageado pelo Aimoré. O Aimoré está preparando uma grande homenagem para o...
Tu sabe que ele é...
Na verdade, quem
está organizando... Ele é torcedor do Noia, né?
Na verdade, quem está organizando isso é o Marcos Couto, né? Quem está organizando... E parece que querem fazer um jogo a segue contra o Aimoré lá no Cristo Redentor, no Cristo Rei. O time da SEG contra o Aimoré e nesse dia vai ser homenagem ao Marco Antônio Pereira.
Ah, é uma boa, até porque o Marco Antônio Pereira foi presidente da SEG muito tempo, né?
Sim, e foi um grande presidente, né?
Foi, verdade.
Tomou-lhe uma bola nas costas depois, mas tudo bem, né? Faz parte. É. Aí o Bagé veio para resgatar o Bagé é o Bolsonaro. Viu, Sérgio Moss?
Oi, eu gosto do Marco Antônio Pereira quando ele narra, é do Goiás.
É, o Marco Antônio é uma figura fantástica, grande, grande.
É, hoje pessoa. Deu discussão que eu digo na boa, né?
Sim.
Sobre ele essa é bravo, rivalidade, né? Entre Novo Hamburgo e Aimoré.
Ele, só tem um detalhe, ele é muito brabo, né?
É muito brabo.
Ele é brabo. Senhores, um grande programa, como sempre, uma grande audiência. Eu sou ouvinte de vocês, eu acompanho todos os detalhes. Eu acho que tem novidades aí, né? O Grêmio está indo para Criciúma. Eu acho que o Internacional vai acabar indo para Joinville, hein? Será que não? Vocês não acreditam? Joinville tem uma estrutura boa lá, hein?
É, eu acho que o campeonato tem que acabar. Não sei onde, se em Santa Catarina ou não, mas tem que acabar esse Campeonato Gaúcho imediatamente.
O Campeonato Gaúcho pode fazer em Santa Catarina ou pode fazer ali em Rivera, no Uruguai.
É, também.
Tem estádio lá, né?
É.
Senhores, muito obrigado aí, um abraço
fraterno. Atílio Paiva.
Bagé, um abraço, Serginho, um abraço, um grande
abraço, programa. Amigão.
Eu volto às 9 da noite, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até lá.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.